Mas eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que, creio, é muito especial e oportuna de Deus para a nossa vida nesse tempo em que estamos vivendo. Este ano tem sido, de muitas maneiras, um ano atípico. Podemos dizer, em termos naturais, um ano difícil, financeiramente, politicamente, em tantos outros aspectos. Tem sido um ano difícil, de muitas aflições até. E nós temos orado e sempre sentimos paz por causa da presença de Deus, da direção de Deus, sempre nos dizendo: eu vou guardar vocês e vou fazer com que vocês avancem, mesmo num tempo de aflição. Você recebe essa palavra sobre a tua vida? Então, se você recebe, fala ela para alguém que está aí perto de você e diz assim: o desejo de Deus é fazer com que você frutifique, mesmo na terra da aflição. Amém? Estava meditando numa palavra e veio isso no meu coração, e sobre isso que eu quero compartilhar. Isso também tem a ver com a palavra de hoje à noite, com você. Fato de Deus desejar que frutifiquemos, mesmo numa terra de aflição, mesmo no meio de lutas, de dificuldades, mesmo no meio de um tempo que parece tão difícil. E senti isso em meu coração. Creio que Deus quer liberar nessa noite sobre a nossa vida, através da sua palavra, que é viva e eficaz, uma graça especial. Guarde isso. Deus quer liberar sobre a nossa vida uma graça especial. Porque, especialmente quando Deus quer nos levantar na terra, nos expor, quando Deus quer fazer com que nós frutifiquemos e avancemos no reino dele, existem algumas coisas que o Senhor antes transforma em nosso interior. E creio que essa graça, dessa palavra, essa unção que Deus quer liberar sobre a nossa vida tem a ver com isso. Deus nos tocando internamente, nos curando internamente, nos liberando internamente para que possamos frutificar mesmo na terra da aflição. Amém, queridos? Então feche os teus olhos, vamos orar sobre esse momento, sobre aquilo que o Senhor quer transmitir ao nosso coração, que fiquemos atentos em nosso espírito, com os nossos sentidos voltados totalmente à presença do Senhor, para que possamos receber a palavra de Deus no centro da nossa vida, do nosso coração, e que essa palavra possa frutificar, produzindo os seus efeitos. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento tão especial de comunhão contigo, comunhão com os irmãos, esse momento de culto, de celebração em que estamos participando. O Senhor é quem proporciona tudo isso. Senhor, queremos te louvar por tua graça abundante. Queremos te louvar pela imensidão das tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Queremos te louvar por teu imenso amor sobre as nossas vidas. Queremos te bendizer porque, como um pai, o Senhor tem nos abraçado, nos recolhido, nos protegido, nos abençoado, nos fortalecido. O Senhor tem nos conduzido por sua palavra, pelos teus caminhos, abrindo os olhos do nosso entendimento, revelando, Senhor, a tua verdade. E nesta hora, Senhor, nós queremos nos render completamente e queremos estar atentos à tua palavra, Senhor, não só conhecimento, mas a ministração da tua palavra viva, que é vivificada pelo Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, receber a tua palavra como uma semente viva dentro de nós e que ela possa frutificar, produzir o propósito para o qual ela foi enviada. Queremos mergulhar, Senhor, na palavra e na unção que o Senhor tem para nós nesta noite. Por isso, temos expectativa no Senhor, temos a nossa esperança no Senhor, temos o nosso olhar voltado para o Senhor, temos o nosso coração voltado para o Senhor, temos a nossa confiança voltada somente para o Senhor. Em Ti confiamos, em Ti esperamos, em Ti cremos com todo o nosso coração, Senhor. Nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua presença, nos rendemos ao Teu Espírito Santo, ó Senhor. Venha sobre nós o Teu reino, cumpra em nós o Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Em nossa vida, em nível individual e também de forma coletiva, cumpra, ó Deus, cumpre o Teu querer, a Tua vontade, na Tua igreja, que é o Teu corpo, que é a Tua casa, que é a Tua família, Senhor. Cumpra a Tua vontade em nós. Senhor, nesta noite, queremos ser transformados por Tua luz, por Tua verdade, por Tua palavra. E cremos de todo o nosso coração que o Teu desejo, Senhor, é que cresçamos, é que frutifiquemos abundantemente, mesmo num tempo de dificuldade, mesmo num tempo de aflição. Senhor, seja assim. Tua palavra, Tua bênção alcance todos aqui de alguma forma. Para a glória do Teu nome, nós oramos assim, agradecidos já em fé, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, nesta noite eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre a vida de José. José é um homem muito especial na Bíblia. Os estudiosos dizem que José é o tipo de Cristo mais perfeito ou mais extenso, por assim dizer, porque quando nós começamos a comparar tudo o que aconteceu na vida de José, fazendo uma analogia com a vida de Cristo, nós podemos notar uma extensa semelhança. Por isso, ele tipificou Jesus como nenhum outro personagem tipificou tão amplamente, tem tantos pontos comuns entre a vida de José. E José aponta para Cristo e aponta também para a nossa vida. De maneira que quando nós estudamos a palavra e vemos o que aconteceu com ele, como o Senhor o conduziu, nós podemos tirar tantas coisas preciosas do reino de Deus, que Deus deseja fazer hoje conosco, não apenas no futuro, mas hoje. Então, eu quero te encorajar a receber esta palavra sobre a tua vida e que ela encontre eco, aplicação, hoje em sua vida. Não é para o futuro, amém? É para hoje à noite, para amanhã, para esse tempo em que nós estamos vivendo. Então, Deus um dia escolheu José, deu a ele sonhos, visão e começou a trabalhar na sua vida. José foi o filho preferido de Jacó, assim como nós somos filhos, ele era filho, mas José também apontava para Jesus, pois Jesus é o filho preferido de Deus, né? Nós somos todos filhos de Deus, mas Jesus é o filho principal de Deus, por assim dizer. José recebia revelações, eu vou apenas tecer algumas características aqui, fazendo uma analogia com Jesus, para depois nos situarmos. José recebia revelações de Deus através dos sonhos, transmitia às pessoas, assim como Jesus recebia a vontade do Pai e revelava aos homens. José foi extremamente íntegro e obediente a Deus e ao seu Pai, assim como Jesus também o foi. José, no seu tempo, foi um redentor para o seu povo, porque ele salvou uma nação e também os povos que estavam em volta, quando ele, através de ajuntar os alimentos, preservou todo mundo. Então ele foi, nesse sentido, redentor, assim como Jesus é redentor de toda a humanidade. José foi vendido como escravo para os egípcios, por ciúme dos seus irmãos, por uma quantia aproximada de 300 moedas de prata, a mesma quantia que Jesus foi vendido por Judas. José foi odiado, rejeitado por seus irmãos, assim como Jesus o foi. José resistiu às tentações e não pecou, assim como Jesus. José pagou por um crime que ele não cometeu, assim como Jesus também pagou um crime que ele não cometeu. Nós é que cometemos, Jesus pagou em nosso lugar. José tinha apenas uma pessoa acima dele quando ele foi colocado sobre todo o Egito, que era Faraó. Assim também Jesus só tinha uma pessoa acima dele quando ele aqui esteve em carne, que era Deus o Pai. E interessante que no tempo que José foi levantado no Egito, Faraó aconselhava as pessoas a procurarem José para aliviarem a sua situação de fome. Da mesma forma, Jesus dizia às pessoas: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enfim, se começarmos a tecer uma analogia entre José e Jesus, nós vamos ver uma extensa semelhança, muitos pontos semelhantes. E José aponta para Cristo e aponta também para a nossa vida. José foi preparado por Deus, havia um plano de Deus para a vida de José, para que ele reinasse no seu tempo. Ele não tinha entendimento de todos os detalhes do plano de Deus, e para ser aperfeiçoado, ele passou por muitas provas, por muitas lutas, por muitas dificuldades. E em todos os momentos da sua vida, ele correspondeu bem com Deus. Ele obedeceu a Deus, ele obedeceu aos seus pais, ele seguiu princípios que tinha, ele seguiu valores, ele não pecou. Era desejo de Deus chegar o momento de expor a vida de José no meio do Egito. E eu quero dizer para você nessa noite que eu tenho uma convicção que é desejo de Deus nos levantar como igreja, como filhos de Deus, neste tempo para ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Fala para alguém que está aí perto de você: é desejo de Deus expor a sua vida, levantar a sua vida, se você carrega Jesus. Amém? Então veja, José passou por todas essas situações, ele foi odiado por seus irmãos, lançado num poço, numa cova que não tinha água, por isso ele não morreu afogado, depois foi retirado de lá, vendido para os midianitas, posteriormente vendido para o Egito, e lá na casa, foi trabalhar na casa de Potifar. Quando tudo estava bem, novamente ele foi caluniado, e de lá ele foi inocentemente preso e foi parar na cadeia, ficou muitos anos preso. Enfim, José passou por muita coisa, por muita coisa. Mas chegou o tempo que Deus decidiu levantar a vida de José. Sabe, Deus é um Deus poderoso para virar a página da nossa vida. Amém, querido? Você crê nisso? Fala assim para você mesmo: Deus é poderoso para mudar as coisas de um momento para o outro. Você continua crendo num Deus assim que pode mudar tudo? Que pode mudar as circunstâncias, que pode mudar a nossa sorte, que pode mudar as nossas dificuldades? É importante a gente repetir isso, porque às vezes a gente fica olhando para o natural e a gente fica fazendo conta de recurso, de tempo, de capacidade, de sei lá o que, a gente percebe que somos limitados, que somos tão frágeis diante das situações difíceis da vida, e muitas vezes parece que algumas coisas não têm muita solução e não vão poder mudar rapidamente, não podem ser transformadas. Nesta noite eu quero te lembrar que Deus é um Deus que vira a página pelo seu poder. Deus não depende das circunstâncias, Deus não depende do mundo, Deus não depende dos sistemas, Deus não depende nem de nós, nem da nossa força, nem da nossa capacidade. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso. Ele pode fazer o que Ele quer, quando quer, da forma com que Ele quiser, com quem Ele quiser. Ele é o Senhor, e dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém, queridos? Então a vida de José mostra isso, que Deus pode mudar todas as coisas de um momento para o outro. José saiu da prisão para reinar no Egito, porque Deus o levantou. Deus é Deus. Amém? Deus é Deus. E Deus então coloca José numa posição de destaque. E quando Deus levanta a vida de José, é desse ponto que eu quero que a gente coloque bastante atenção. Deus já tinha um plano de José reinar, dele ser um redentor, dele ser um preservador das pessoas naquele tempo. Você lembra? Eu quero pular algumas partes, eu não vou ler, mas você deve conhecer a história. Faraó teve um sonho, José interpretou este sonho. E neste sonho ele via 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. E estas 7 vacas gordas apontavam para um período de prosperidade, de muita abundância, e as 7 vacas magras apontavam para um período de muita dificuldade. E Faraó então, por conta da interpretação deste sonho, entregou toda a administração do Egito nas mãos de José, de maneira que no período de abundância, ele recolheu, ele foi um grande administrador, ele recolheu trigo e grãos, e no período de escassez, no período de fome, ele então pôde administrar todos os recursos que ele juntou lá no Egito e preservar a vida de muita gente. Mas Deus tinha algo ainda para fazer na vida de José, no momento em que ele estava sendo levantado. Deus decidiu colocá-lo numa posição de governo, numa posição de autoridade, numa posição de destaque. E quando Deus faz isto, Deus tinha algo para fazer ainda na vida de José, no seu interior. Antes que chegasse o tempo da dificuldade, fala assim para o seu vizinho, bem baixinho, para ele não se assustar, fala: nós estamos enfrentando, começando a entrar em tempos de dificuldades. Fala assim para ele: está sentindo isso? Então veja, o Egito e as nações ao redor iriam naquele tempo entrar num período de grande dificuldade. E José iria assumir, já tinha assumido uma função de governo, uma posição de governo. E naquele período de dificuldade, as nações viriam até José. Pessoas de diversos lugares viriam até José, inclusive a sua família. Inclusive a sua família. E como José assumiria aquele papel sem dificuldade, sem constrangimento, sem peso, sem lembranças do passado? Como? Porque certamente, por conta da rejeição, por conta do ódio, por conta dos traumas, por conta das lutas, por conta de todos os problemas que ele enfrentou, tinha um peso na sua vida. E o contexto da Bíblia mostra isso muito claramente. Tinha um peso na vida de José. Tinha um peso no seu coração. Tinha um peso na sua alma. E quando Deus, então, coloca José numa posição de governo e os tempos de dificuldade estão se aproximando, e juntamente com isso, muitas pessoas, inclusive a família que o rejeitou, viria até José, Deus diz assim, lá do céu, estou aqui contextualizando, Deus decide enviar para a vida de José duas unções, duas bênçãos, duas graças, dois aspectos da graça, queriam liberá-lo, prepará-lo, posicioná-lo, fortalecê-lo, abençoá-lo para aquele momento, para aquele tempo, para aquela posição que ele ocupava. Então, quando Deus levanta José no Egito, tinha algo que Deus queria fazer ainda e precisava fazer ainda no interior de José. Fala assim para o seu vizinho, mesmo sendo convertido, liberto, abençoado, tendo perdoado as pessoas que temos que perdoar, quando Deus decide levantar a nossa vida, principalmente num tempo de dificuldade, existem coisas que Deus deseja fazer e precisa fazer dentro de nós para que possamos ficar adequados para a posição que Ele quer que ocupemos. Amém, queridos? Estou tentando ser assim meio didático, mas eu quero ser mais profético do que didático nessa noite. Então, não perca isso. Estou tentando, com as minhas palavras aqui limitadas, expressar o que eu tenho no coração, a carga que eu tenho no coração sobre esse momento, sobre esse tempo que estamos vivendo como igreja e também individualmente, que é um tempo muito similar àquele tempo de José, quando Deus, no meio do período de necessidade, levanta José sobre a terra do Egito para ser instrumento de Deus para muita gente. Então tinha algo que Deus queria e estava fazendo na vida de José, no coração dele. Deus olha do céu e percebe que no coração de José há um peso, há uma carga. Ele guardava ainda tristezas e constrangimento em seu coração, provavelmente e obviamente pelo desprezo, por ter sido vendido, por ter sido humilhado pelos seus irmãos. Então, ele não podia entrar naquela posição com essa carga, com esse peso, com essa dificuldade, com essas lembranças, atrapalhando a sua vida, impedindo a sua liberdade, impedindo a leveza da sua vida. Ele tinha que ser absolutamente livre e liberto de todas as coisas. E aqui nós não estamos falando de falta de perdão, porque provavelmente ele já tinha perdoado seus irmãos, né? Perdoado seu pai que nem teve culpa, perdoado seus irmãos, a palavra diz isso, que ele já tinha perdoado. Mas uma coisa é perdoar e outra coisa é esquecer completamente. Fala assim para o seu vizinho, tem gente que perdoa, mas não esquece. Ainda continua guardando, né, no coração, vira assunto único, vira foco da vida. Conhece alguém assim? A pessoa fala, não, eu já perdoei, mas sabe, é porque aquela pessoa, eu me lembro de uma irmã, não é alusão aqui a ninguém, né? Qualquer coincidência, qualquer semelhança, é mera coincidência. Mas eu lembro que uma irmã, anos atrás, muitos anos atrás, ela foi traída pelo marido. E foi todo um processo para que ela perdoasse o marido, um processo mesmo, muitas conversas e aconselhamentos e tudo mais. Até que chegou um momento que ela disse, ok, eu perdoo. Né? Quase que ela falava, eu perdoo aquela desgraça, que ele morra no inferno, mas eu perdoo. Mas ela disse assim, eu perdoo. Glória a Deus, né? Boa coisa fazemos quando perdoamos, né? Porque aí a gente entrega a Deus, que é justo juiz, que sabe como tratar a pessoa realmente. A nossa justiça não serve, né? Nossa justiça é como trapo imundo. Mas ela dizia assim, ela disse, não, eu realmente perdoei de todo o meu coração. O problema é que qualquer pessoa que começasse a conversar com aquela irmã, adivinha qual era o assunto? E quando a gente falava assim, né, com muito cuidado, irmã, você tem certeza que você perdoou? Não, perdoar eu perdoei. Você tem certeza? Não, eu já perdoei. Mas era assunto único da vida dela, o ex-marido. Então, não aqui, mas por aí, tem gente que perdoa, mas não esquece. Tem gente que já entregou ao Senhor suas mágoas, suas tristezas, seus traumas, suas dificuldades, as situações difíceis do passado. Mas é só lembrar um pouquinho que desestabiliza. É só lembrar um pouquinho que uma lágrima já começa a correr. E sabe, quando Deus olha e percebe esse tipo de coisa em nossa vida, Ele sabe que isso atrapalha a nossa vida com Deus, nossa jornada com Deus, o nosso avanço e principalmente a nossa frutificação. Fala para o seu vizinho de novo: Deus quer te prosperar no meio da terra de aflição. Mas Deus sabe que essas coisas atrapalham a nossa vida. Tem gente que, se lembrar do que aconteceu há 30 anos atrás, pronto. Já muda o dia. Já muda o semblante. Já muda a face. Já muda o tempo, né? Se o dia estava ensolarado, vira cinza no mesmo momento. Porque lembrou, porque de alguma forma aquilo continua ainda pesando, aquilo continua ainda influenciando, aquilo continua ainda sendo uma tristeza na vida da pessoa, traumas, situações. Então, às vezes a pessoa perdoa, mas carrega na mente, nos pensamentos, aquilo que aconteceu, há uma carga, há uma condição que desestabiliza, parece que tem um muro à frente da pessoa por conta daquelas situações do passado. Algumas pessoas falam demais sobre o que aconteceu e outras nem falam, porque não querem falar, porque não querem sofrer. Se falar, já volta toda a lembrança e volta tudo aquilo que aconteceu, vira um filme na cabeça da pessoa. Pessoas que foram machucadas, talvez, feridas, abusadas, principalmente no âmbito familiar. Porque as maiores dificuldades de José aconteceram no âmbito familiar. José é um moço que tinha um sonho, super feliz, e Deus deu a ele uma visão do que Deus ia fazer na vida dele, e ele feliz vai contar para os seus irmãos. Quando ele conta para os seus irmãos, ele já passa a ser odiado. E aí a situação, a circunstância já passa a ficar muito difícil para José. Ele não conseguia se integrar. Ele tinha vários irmãos, mas ele se sentia sempre isolado. E foi odiado pelos irmãos. Os irmãos realmente intentaram matá-lo. Só por conta da misericórdia de Deus é que os irmãos não mataram José. Mas ele foi odiado pelos irmãos e vendido como escravo. E passou muitos anos naquela situação de abandono, de rejeição. Então, queridos, o que eu quero dizer é que todos nós, em maior ou menor intensidade, carregamos cargas do passado, situações familiares, condições, dificuldades, problemas, tristezas em que vivemos. E quando Deus alcança a nossa vida e nos dá perdão, nos traz salvação, nos traz restauração, tudo muda. Mas, obviamente, na medida em que nós vamos andando em Deus, é que a gente vai encontrando libertações, né? Mais liberdade, mais graça. E, principalmente, quando Deus diz: olha, vem um tempo difícil, e eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua história, eu vou expor você, vou te dar uma graça, uma unção de governo, uma unção de administração, eu vou fazer a tua luz brilhar, eu vou te levantar numa terra de aflição. Principalmente quando chega neste tempo, Deus vem e visita a nossa vida com uma unção para nos liberar definitivamente do nosso passado. Amém? Esta é a graça, esta é a unção que Deus quer liberar sobre a nossa vida, creio, sobre a igreja neste tempo. Como Deus agiu na vida de José para resolver questões internas, questões de tristeza, questões de lembrança que estavam na sua mente e no seu coração. Diz a Bíblia, eu vou ler aqui Gênesis capítulo 41, versos 50 e até 52. Gênesis capítulo 41, versos 50 até 52. Isso é profético. Guarda para a tua vida. Receba isso na tua vida, no teu coração, na tua mente, no teu contexto, na sua casa, na sua família. Veja-se, coloque-se, vista-se da condição de José. Porque José era participante, apontava para Cristo Jesus, e nós somos participantes desta mesma graça em Cristo Jesus. Então diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 41, versículo 50. Antes de chegar a fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. Antes de chegar a fome. Antes de chegar a fome. Fala para o seu vizinho assim, antes de chegar a fome. E eu quero que você entenda isso profeticamente. Deus sabia que ia chegar um tempo difícil. E o plano de Deus era fazer da vida de José um testemunho. Profetiza sobre alguém que está aí perto de você. No tempo difícil, tua vida vai ser um testemunho, meu irmão. Amém? Fala para o irmão do outro lado. No tempo de dificuldade, a sua vida será um testemunho de Deus na terra. Amém? Está chegando tempos difíceis no mundo inteiro, mas eu digo em nome de Jesus, recebe essa palavra, no tempo da dificuldade, a sua vida será um testemunho, amém? Você pode receber isso? Aleluia! Antes de chegar a fome! Aleluia! Então antes de chegar a fome, Deus dá para José dois filhos, diz a Bíblia. José, ao primogênito, chamou de Manassés, porque ele disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Então, quando nasce Manassés, quando nasce aquele filho, graça, bênção, dádiva de Deus, Deus concedeu a José. José entendeu o que aquele filho significava profeticamente. José disse assim, Deus visitou a minha vida e me fez esquecer do meu passado. Deus visitou a minha vida e me curou. Manassés significava esquecimento, liberdade do passado. Manassés significava bênção de Deus para curar o passado completamente. Amém, querido? E ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Aleluia. Manassés e Efraim, dois filhos. Duas bênçãos, duas graças, duas unções que Deus quer derramar sobre a tua vida hoje. Amém? Fala para o seu vizinho assim, que o Senhor te abençoe com Manassés e com Efraim. Que Deus faça da tua vida como Manassés e como Efraim. Sabe que o que nós estamos falando aqui, nesse momento que nós acabamos de falar, é algo que Deus disse para Israel. Deus ensinou Israel a abençoar assim. Deus faça da sua vida Manassés e Efraim. Essa era uma bênção no meio do povo de Israel. Manassés e Efraim. Manassés e Efraim. Eu quero que você guarde no seu espírito isso, porque é isso que Deus está fazendo nesse tempo. E você vai ver os frutos desta verdade na sua vida de uma forma muito prática. Manassés e Efraim. Amém? Manassés em hebraico significa fazer esquecer. José entendeu que talvez na sua força, na sua habilidade, na sua capacidade, era impossível se livrar daquela condição de tristeza, das lembranças, dos traumas, da rejeição, de tudo que ele havia sofrido, especialmente no âmbito familiar. Pergunta assim para o seu vizinho, bem baixinho: você já teve alguma dificuldade muito séria com a sua família no passado? Talvez ele respondeu só assim: ui. Fala para ele, não é para me contar não, é só para você entender que é disso que Deus está te curando. É disso que Deus está nos curando, especialmente, não é só no âmbito familiar não. Porque José não viveu dificuldades apenas no âmbito familiar, mas especialmente no âmbito familiar. Amém? Traumas, rejeições, dificuldades. Para tudo isso, para resolver isso, para curar isso, para transformar isso, Manassés. Quando José olha para aquele filho, ele diz: isso é Manassés. Deus me fez esquecer. Deus está trazendo algo para a minha vida, me transformando, me curando. Não vai doer mais. Não vai me entristecer mais. Não vai me influenciar mais. Não vai me desestabilizar mais, porque Deus me deu Manassés. Deus me deu Manassés. Deus está me fazendo esquecer do meu passado, esquecer das dificuldades, esquecer da rejeição, esquecer da solidão, esquecer das tristezas, esquecer dos traumas. Deus me deu Manassés. Uma bênção. E Deus dá um outro filho. Fala para o seu vizinho assim: não é só Manassés, não é só esquecimento, não é apenas cura do passado. Fala: Deus deu também Efraim, aleluia. Deus dá um segundo filho, ele olha para esse segundo filho e diz: Efraim. Por quê? Porque Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Veja, naturalmente era impossível para um escravo ser colocado sobre, em autoridade sobre todo o Egito. Impossível. Impossível para um escravo hebreu ser colocado em governo sobre todo o Egito, naturalmente falando. Impossível. Quando, eu fico imaginando, quando José foi lançado na cova, naquele poço, talvez ele pensou assim: naturalmente falando, impossível eu viver aquele sonho que Deus um dia me deu, porque agora eu estou aqui sozinho numa cova, então não tem jeito. O natural falava, as circunstâncias falavam para José: impossível. Aí tiraram ele da cova e ele falou: quem sabe, tem uma chance. De repente ele se torna escravo. Ele é vendido como escravo. E como escravo, impossível ser livre. E mais impossível ainda, ser colocado como comandante, como chefe, como governante sobre todo o Egito. Impossível. Mas como escravo, ele vai lá para a casa de Potifar. E como escravo, estava até caminhando bem. De repente, nova situação, nova calúnia, nova difamação, nova condenação, outra condenação, vai parar na cadeia. Pronto, impossível. Foram situações e situações e situações e situações que queriam dizer o tempo todo para José: olha, é impossível você viver o que Deus disse para você. Fala assim para o seu vizinho: pode parecer impossível. Fala, quando a gente olha para a nossa capacidade, quando a gente olha para a nossa condição, quando a gente olha para o nosso contexto, quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para as montanhas que estão ao nosso redor, quando a gente olha para um contexto de aflição, pode parecer impossível. Agora olha bem nos olhos do seu irmão, da sua irmã, fala assim: mas Deus tem uma coisa guardada para você e para mim. Deus tem Efraim. Amém? Deus vai te fazer prosperar no meio da terra da aflição. Aleluia! Efraim! 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 Não apenas Manassés, mas também Efraim. E alguém vai olhar para você e vai dizer: por que que isso acontece com você? Efraim. Deus não tem apenas cura. Deus decidiu, receba isso no teu espírito. Deus decidiu te fazer muito frutífero. Amém? Deus decidiu lá do céu que a tua vida vai prosperar e frutificar, e frutificar, e frutificar, e frutificar. Você vai contrariar as circunstâncias. Pode ser uma terra de aflição, não importa. Deus te faz próspero no meio da terra de aflição. Aleluia. Glória a Deus. Veja. A unção de Manassés. Deixa eu falar um pouco mais sobre isso. Para a gente ir ampliando o nosso entendimento, para recebermos pela fé em nosso espírito essa unção. Deus queria livrar José de toda a carga, de todo o jugo, de todo o peso. Porque Deus sabia que o diabo ia usar isso. Quando José fosse exercer a sua função e deveria ser exercida em autoridade, em liberdade, em confiança plena e total em Deus, ele tinha que receber aquela capa de frutificação, de governo. Deus sabia que se algo do passado, se aquelas cargas, se aquelas tristezas do passado continuassem presentes ali, ele seria paralisado, elas paralisariam aquela unção de frutificação. Então, há pessoas, por exemplo, cristãs, que falharam no passado. Talvez falharam uma, duas, três, várias vezes. Mas Deus vem e restaura tudo com Jesus Cristo, com a palavra, com uma vida nova. E a pessoa está vivendo assim em Deus. Falhou no passado. Já está em Cristo Jesus agora. Mas quando a pessoa tenta fazer algo novo, o diabo vem com o jugo e diz: olha, para você não tem jeito. Vem um peso que diz assim: você já tentou e não deu certo. Melhor não tentar. Fala para o seu vizinho: para esse tipo de coisa, para esse tipo de peso, para esse tipo de condenação, para esse tipo de jugo, Manassés. Amém? Há pessoas que foram presas, como José foi preso. Algumas foram presas por situações, então não tinha o que fazer, não era pecado. Mas a circunstância, a dificuldade, era como uma prisão. Não permitia que a pessoa avançasse, fizesse nada. E às vezes, aquela prisão continua ainda internamente. Outras pessoas, por exemplo, foram presas por pecados, por muito tempo. E aí quando a pessoa agora em Cristo vai exercer a autoridade dela, vem o peso, um julgo, a condenação, e diz assim, você não pode. Por quê? Porque no teu passado. Lembra quanto você foi preso por todas aquelas situações? Como você quer exercer a autoridade agora? Não tem jeito. Você não tem condições, você não tem qualificação para isso. Para esse tipo de julgo, para esse tipo de condenação, para esse tipo de situação, Manassés. Amém? Fala para alguém que está perto de você aí de novo, Manassés. Aleluia. Agora, principalmente sobre questões familiares. Quanta gente não sofreu com inferioridade, rejeição. Às vezes um sentimento de inadequação dentro da família. Você estava dentro de uma família, mas não sentia parte da família. E agora Deus quer te levantar e te dar graça, autoridade e plena liberdade na família de Deus. Mas parece que tem uma cunha, parece que tem um peso, parece que tem um jugo, querendo sempre te afastar e dizendo não. E a pessoa não consegue ser livre, não consegue ter ousadia necessária para andar em fé. Para esse tipo de coisa, Manassés. Às vezes até a situação é um pouco diferente. Você já orou por várias pessoas, por exemplo, para serem curadas, e elas não foram. Já aconteceu com você? Comigo tantas vezes, né? Aí o Espírito Santo vem e fala para você, ore por aquela pessoa. Aí vem um peso das situações anteriores e fala, não, melhor não. Você não pode, não vai acontecer nada. Lembra que no passado não aconteceu nada? Fala para o seu vizinho, para curar o passado, Manassés. Amém? Um som de cura e de liberdade. Cura e liberdade. E por que isso é tão fundamental? Porque esta unção traz liberdade para prosseguir. É um esquecimento que gera liberdade. Não é um esquecimento no sentido de você nunca mais lembrar do que aconteceu. Você lembra, mas não te influencia. Você pode lembrar, mas não traz jugo, não traz peso, não traz tristeza, não te desequilibra, não determina a sua vida hoje. Então, esquecimento que traz cura, que gera liberdade. Amém? Liberdade para prosseguir. Liberdade para frutificar. Naquele tempo, naquele contexto, naquele momento, Deus olha para José. E Deus sabe que precisa levantar José no meio de um tempo de dificuldades. Então Deus resolve mandar uma graça chamada Manassés para a vida de José. E quando ele enxerga Manassés, ele diz, agora sim, o Senhor me curou. O Senhor resolveu, me fez esquecer completamente o meu passado, estou livre para prosseguir. Amém, queridos? Fala para o seu irmão aí de novo, Deus tem Manassés para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Bom, mas não é só Manassés, ele tem Efraim também. Efraim em hebraico significa gerar filhos, frutos. Então Deus olha para a vida de José e diz, vou fazer da tua vida uma contrariedade. Você será próspero na terra da sua aflição. Recebe isso para a tua vida. Você vai ser próspero no meio de uma terra de aflição. Amém? No meio da dificuldade, no meio de um tempo de dificuldade, sua vida será um grande testemunho. Mas note que primeiro é preciso receber Manassés, para depois entrar na dimensão de Efraim. Amém? Fala para você mesmo assim, primeiro eu recebo Manassés, depois eu entro na dimensão de Efraim. Porque muita gente tem dificuldade de entrar na dimensão de Efraim, quando recebe uma palavra de Deus, e Deus está dizendo, olha, eu quero te fazer próspero num tempo de lutas, de pressões, de dificuldades, de portas fechadas, eu vou levantar a sua vida. A pessoa não consegue entrar nessa dimensão, nessa graça, nessa unção de Efraim. Por quê? Porque não recebeu Manassés antes. A falta de Manassés paralisa e não permite que entremos na dimensão de Efraim. Por isso, primeiro Manassés, depois Efraim. Amém? Fala para alguém perto de você, primeiro Manassés, depois Efraim. Aleluia. Quando você entra na dimensão de Efraim, sua vida muda e a abundância chega. José olhou para aquele filho e disse, o Senhor me fez frutífero na terra da minha aflição. Existem muitas lembranças que enfraquecem. Tem gente que fica pensando até hoje como cristão, por que eu sou assim? Por que é que eu fui rejeitado? Por que é que eu me separei da minha família? Por que é que eu fui traído? Por que é que as coisas não deram certos? José podia ficar paralisado nesse estágio. Mas Deus disse para ele, eu tenho Manassés e depois Efraim. E há uma coisa profética que eu creio que Deus quer fazer conosco hoje. Amém? Deus quer inverter a ordem do nosso nascimento. Fala para alguém aí perto de você. A ênfase da sua vida vai ser Efraim daqui para frente. Quando a gente olha para o que aconteceu com esses dois filhos, primeiro nasceu Manassés, aleluia, José foi curado do seu passado completamente. Depois nasceu Efraim, ele diz, agora Deus me prosperou na terra da minha aflição. Mas José, chegou um momento que ele leva para Jacó, sabe que Jacó foi transformado em Israel, para Jacó, o seu pai, abençoar os seus dois filhos. E Deus, através da vida de Jacó, disse, eu estou invertendo a ordem. Olha o que está dito em Gênesis 48, eu vou ler aqui alguns versos, a partir do versículo 12 até o 14, diz assim. José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se diante da sua face. Depois José tomou José ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão direita, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai, não assim meu pai, pois o primogênito é esse, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse, eu sei meu filho, eu sei, ele também será um povo, também será grande, contudo o seu irmão menor será o maior. E assim o abençoou naquele dia, declarando, por vós, Israel abençoará, dizendo, Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Aleluia! Vamos capturar isso em nosso espírito. Olha o que está acontecendo no natural naquele tempo. José leva os seus dois filhos, Manassés, cura do passado, Efraim, prosperidade na terra de aflição. Quem nasceu primeiro? Manassés. Então, Manassés é que tinha que ser abençoado, Manassés é que tinha que ser o primogênito, Manassés é que tinha que ter a ênfase, segundo a lei, o primogênito é que era abençoado, o primogênito é que era o maior. Mas Deus já sabia o que eles representavam para a minha vida e para a sua vida. Amém? Fala para o seu vizinho, Deus já sabia o que ele queria fazer em sua vida. E quando Israel, Jacó, né, que se transformou em Israel, foi abençoar, a mão direita é a mão da bênção. Ele coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim, mas Efraim era o mais novo. Manassés era o primogênito. E ele coloca a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. E começa a orar. E José ficou constrangido com isso. Ficou injuriado com isso. Ele falou, acho que o meu pai está velho. Ele está errando, ele não sabe qual é o primogênito. Não, ele disse, não pai, você tinha que abençoar Manassés primeiro. Manassés tem que ser o maior. Efraim veio depois, então Manassés é o primogênito. Abençoe Manassés, o senhor cruzou a mão, está errado. Israel falou, Você que não está entendendo. Manassés será grande e continuará sendo uma grande nação. Fala para o seu vizinho, a cura vai continuar na sua vida. Ela não vai embora. E você vai continuar sendo curado e abençoado e curando outras pessoas como instrumento de Deus. E Manassés vai ser forte na sua vida. Assim, Manassés, na sua vida, vai abençoar muitas outras pessoas. Fala assim, mas Deus escolheu que Efraim será maior. Fala assim para o seu vizinho. A frutificação na sua vida vai ser maior que a cura. Quantos recebem isso em nome de Jesus? Você recebe isso? Amém? Aplauda o Senhor. Efraim é que vai na frente. Efraim vai na frente. Efraim será maior do que Manassés na sua vida. Tem gente que fala assim, fui curado. Você vai falar, eu fui curado, mas a ênfase de Deus na minha vida não é apenas o fato que eu fui curado, a ênfase é que eu sou frutífero, e frutífero, e vai gerar mais gente no reino, e vai gerar recurso, e vai gerar graça, e vai gerar abundância para todo lado. A ênfase na sua vida vai ser Efraim, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Duas coisas importantes. Deus disse que o povo de Israel passaria a abençoar desta maneira. Olha o que está escrito aí. O povo de Israel passaria a abençoar desta maneira. Ele disse assim, Deus te faça como Efraim e como Manassés. Não é? O versículo 20, por vós abençoará dizendo, Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Manassés vem primeiro, mas Efraim vai passar adiante. Efraim vai ser maior do que Manassés na sua vida. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Fala para o seu vizinho, profetiza para ele, Efraim vai ser maior que Manassés na sua vida. Olha para ele e profetiza como está na palavra, Deus te faça como Efraim e como Manassés. Fala para o irmão do outro lado, Deus te faça como Efraim e como Manassés. Diga, está na Bíblia que o povo de Israel deveria abençoar desta maneira. E nesta noite, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, eu estou abençoando e concordando com uma palavra do Senhor sobre a tua vida. Deus te faça como Efraim e como Manassés. A cura na sua vida, cura do passado, das tristezas, de qualquer rejeição, de todo peso. Mas Efraim, a prosperidade e o ser frutífero será maior na sua vida. Vai ser maior do que a cura, em nome de Jesus. Amém? Você recebe isso? Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Fala assim para você mesmo: a frutificação em minha vida vai ser maior do que a cura. A frutificação em minha vida será maior do que a cura. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, queridos. Aleluia. Oh, aleluia. Feche os teus olhos, continue na presença do Senhor, não perca o espírito desta palavra. Eu tenho uma convicção que Deus quer fazer coisas, está fazendo coisas nesta noite. Não é apenas uma palavra, como eu disse, é uma unção que Deus está liberando sobre a tua vida. Agarre isso pela fé. Sabe como nós ativamos as coisas de Deus? Pela fé. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui e a palavra de Deus está sendo liberada. A semente do Senhor, semente viva, está sendo liberada. Deus está dizendo dos céus: eu tenho Manassés para a tua vida. Eu vejo no meu espírito vindo sobre a terra, sobre o Brasil e obviamente mais especificamente sobre o nosso contexto, talvez até muitos em nível pessoal, um tempo de dificuldade, tempo de aflição, mas ao mesmo tempo, há uma alegria em nosso espírito, porque eu vejo o Senhor se levantando e dizendo: olha, diga para ele, para ela, que eu tenho Manassés, que eu tenho Manassés. Deus tem cura, Deus tem transformação, Deus tem liberdade, Deus tem uma leveza para a sua vida, que só as pessoas que andam com o Senhor e são curadas completamente, experimentam. Isso é um som de Manassés, um som de Manassés. Quando o Senhor Jesus Cristo fez a sua obra na cruz do Calvário, aleluia, o Senhor nos transformou completamente. E a Bíblia diz assim, em Hebreus capítulo 9, verso 14: quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Aleluia! O Senhor tem uma purificação para a nossa consciência. Purificação das coisas do passado, das tristezas, do jugo, do trauma, das marcas, das coisas que um dia tentaram determinar a nossa vida. Nesse tempo, Deus está dizendo: olha, eu quero levantar a sua vida. Num tempo de dificuldade, num tempo de aflição, eu vou virar a página. Eu vou virar a mesa, eu vou mudar as circunstâncias. Deus olhou para José e mostrou para José que ele era poderoso para fazer qualquer coisa. Ele é o mesmo, Deus é o mesmo. Ele agiu no passado, em figura. José estava apenas experimentando na sua própria vida algo que seria profético para o futuro, algo que seria um tipo do que Deus faria em nossa vida através de Cristo Jesus. E o Senhor está dizendo para nós essa noite, para mim e para você: eu estou derramando sobre a tua vida uma unção de Manassés. Aleluia. Será que como José você pode olhar para isso? Um filho significa uma vida nova, um novo tempo, um novo momento, uma nova estação, uma nova dimensão, aleluia. E eu sinto que o Espírito Santo, nessa noite, quer que você olhe para isso, diante de você, e para você, e por causa de você, e por causa do amor de Deus na sua vida. Ele está te dando Manassés, liberdade, esquecimento, transformação, leveza, Meu irmão, minha irmã, conecta a tua fé com esta verdade em Deus. É pela fé que você ativa isso na sua vida. Porque se a gente não receber as coisas do Senhor por fé, a gente sai daqui e vai ser apenas uma palavra. Mas se você conectar por ser a palavra de Deus viva na ação do Espírito Santo, a tua vida muda, a tua vida é transformada completamente. Se você conectar, então, eu te encorajo a pegar a tua fé nesta noite e crer que Deus está derramando, te dando uma unção de Manassés. Liberdade, liberdade, liberdade. O passado, as dificuldades, os traumas, os sofrimentos, as rejeições, os abusos, seja lá o que for, as frustrações, não vão mais determinar a sua vida, porque Deus te dá uma unção de Manassés nesta noite. O Espírito Santo está aqui para te abençoar desta forma. Manassés, Manassés. E sabe por que Ele está te dando Manassés? Porque Ele quer levantar Efraim na sua vida. Efraim, Deus disse lá no passado para José. José achou que Manassés seria o primogênito. José achou que Manassés seria o maior. O Senhor disse assim para José: não. Sabe quem vai ser maior? Efraim. Deus está dizendo para mim e para você: eu te curo, porque eu quero te fazer muito frutífero. Eu te curo, porque eu quero te abençoar muito. Eu estou te curando, te restaurando, te liberando para tomar a sua vida e levar a sua vida para uma outra dimensão do meu poder, para uma dimensão de frutificação. Mas aí alguém vai dizer: mas e a dificuldade, e a aflição, e todos os problemas, e todas as coisas que estão se levantando no mundo? E Deus vai dizer para você: não se preocupe, apenas creia. Eu vou te fazer prosperar e ser frutífero na terra da tua aflição. Alguém pode dizer: Senhor, mas o meu contexto é tão difícil. A minha terra é tão difícil, a minha história é tão difícil, a minha família é tão difícil. Sabe, as pessoas com as quais eu tive contato no passado, o meu testemunho é tão complicado, a minha história de vida é tão complicada, é uma terra de tanta aflição. Deus diz: não importa, eu, diz o Senhor, decidi te fazer frutífero na terra da tua aflição. Deus foi poderoso para fazer na vida de José, e é poderoso para fazer na sua vida hoje. Deus fez na vida de José, e faz na sua vida hoje. Efraim e Manassés se transformaram numa bênção que Israel pronunciava. Israel dizia, a nação de Israel, quando eles se encontravam, eles diziam um para o outro: que o Senhor te faça como Efraim e como Manassés. E eles diziam assim mesmo: Efraim na frente, porque Efraim seria maior. Hoje Deus, pela sua palavra, está dizendo para você, hoje o Senhor está dizendo pelo Espírito Santo a você: eu te farei Efraim e Manassés, eu vou te curar, eu vou virar a tua vida, vou te fazer prosperar, vou te levantar. Você será um testemunho no meio de um tempo de aflição. Guarda isso no seu espírito. Você será um testemunho no meio de um tempo de aflição. Sua vida vai ser um testemunho no meio de um tempo de dificuldade. Sua vida será uma bandeira de Deus num tempo de dificuldade. Sua vida, como foi a vida de José, vai mostrar o caminho. Sua vida vai ser um celeiro cheio de pão, cheio de graça, cheio de unção, cheio de abundância, para as pessoas se alimentarem, como foi na vida de José naquele tempo. Deus te fará uma bênção. Deus fará com que a sua vida seja uma bênção no meio do tempo de aflição. E as pessoas vão olhar para a tua vida, para o teu testemunho, e vão pensar: como é que isso acontece? Como isso aconteceu a você? E você vai lembrar dessa palavra: Deus me deu uma unção de Manassés, Ele me curou completamente. Quando você lembrar do passado, quando você encontrar pessoas do passado que talvez te feriram, te causaram tanta dor, tristeza, rejeição, você não vai sofrer. Sabe o que você vai enxergar? Vai enxergar a mão de Deus, como José enxergou. Você vai enxergar o amor de Deus em todas aquelas coisas, te guardando, te preservando. Você vai enxergar a graça de Deus, mesmo no tempo das aflições, de tantas lutas. Você vai ver como Deus te fortaleceu, te preservou, te aperfeiçoou, e como te curou e te deu liberdade. Não vai determinar a sua vida, não vai paralisar a tua vida, não vai desestabilizar a sua vida, porque você está firme em Cristo Jesus. Você foi curado, tocado por Ele, você recebeu dEle Manassés para a tua vida. Sua vida, guarda isso, vai ter leveza. Existe muita gente que tem a vida pesada. As palavras são pesadas, o semblante é pesado, porque o coração é pesado. A vida é difícil, a vida é um jugo. E eu proclamo sobre você, Manassés, nesta noite: tua vida vai ter leveza. Você vai sorrir com facilidade. Tua vida vai ter leveza. Alguém que não te conhece vai imaginar até que você não enfrentou problema nenhum, que você não passou problema nenhum, que você não enfrentou aflição nenhuma, dor nenhuma, rejeição nenhuma. Vai pensar que nada disso aconteceu. Mas por quê? Porque você tem Manassés. Você recebeu Manassés. Você recebeu uma unção. Você recebeu graça de Deus sobre a tua vida. Você recebeu a bênção de Manassés. E quando você recebe isso em fé, você diz: ah, o Senhor me curou completamente, Ele me fez esquecer do meu passado, Ele me liberou. Aleluia. Ele tem Manassés, Ele também tem Efraim. Você não tem ideia, meu irmão, você não tem ideia do que Deus quer fazer na sua vida. Muito além da sua expectativa, muito além da força do teu braço, muito além da tua capacidade, muito além dos teus planos, muito além do que você poderia conseguir fazendo muito. Você não tem ideia de como Deus vai te fazer frutífero no teu ministério. Muito frutífero no ministério, vai tocar a vida de muita gente e vai continuar tocando as pessoas no Espírito, vai atrair muita gente. Talvez até aqui você olhou e fala: puxa, eu quero tanto ser frutífero, eu quero tanto alcançar pessoas, eu quero tanto discipular pessoas, eu quero tanto enviar pessoas, mas parece que é tão difícil. Talvez faltava Manassés, mas com Manassés, Deus te dá também Efraim. Efraim te faz frutífero, e essa vai ser a marca da sua vida. A frutificação vai ser maior que a cura. Guarda isso, agarra isso no teu espírito. A frutificação será maior que a cura. A frutificação vai passar a cura. A frutificação vai abundar, vai ser a ênfase da sua vida, vai ser maior que a cura. Porque a frutificação vai aumentar e aumentar e aumentar e aumentar e continuar até a volta do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Continue com seus olhos fechados. Captura isso no teu espírito. Comece a orar aí. E dizer: Senhor, eu recebo na minha vida Manassés e Efraim. Vamos começar a orar. Vamos ter um tempo de oração onde a gente vai estar recebendo isso. Em nome de Jesus. Se você, porventura, quiser sair do seu lugar, vem aqui para frente, fique à vontade. Se quer ficar no seu lugar mesmo, em pé, fique à vontade. Mas Eu te encorajo a agarrar isso no teu espírito. Queria chamar os pastores aqui na frente para a gente orar com a igreja, ativando essa palavra em nome de Jesus Cristo. Manassés e Efraim, eu vejo Deus curando muitas pessoas, especialmente de coisas familiares. De coisas familiares, a maior dificuldade de José. A maior dificuldade de José estava dentro da casa dele, dentro da família dele, dentro dos seus irmãos. Mas Deus curou José completamente com Manassés. Eu declaro sobre a tua vida que hoje Deus está te curando completamente. Pastores, podem subir aqui, vamos orar com a igreja daqui de cima, em nome de Jesus. Deus está te curando hoje completamente, porque Ele está te dando unção de Manassés. E nós, pela palavra, pelo Espírito Santo, estamos ativando isso na sua vida, em nome de Jesus. Há uma ativação da graça de Manassés sobre a tua vida. Agarra isso no teu espírito nessa noite. E eu digo para você, não fique só nesta noite, em todos os momentos, onde vier um jugo, onde as lembranças do passado, onde as dificuldades quiserem imperar, você vai lembrar, o Espírito Santo vai te lembrar, você tem Manassés, você tem Manassés, você tem uma unção que te liberou, que te curou, que te deu liberdade completa do teu passado, em nome de Jesus. Manassés, 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 hoje o Senhor me fez esquecer, hoje o Senhor me curou, hoje o Senhor me restaurou das coisas do passado, de tristezas, de uma carga, de um peso que eu ainda carregava. Você vai sair daqui sem nenhum peso, sem nenhum jugo, liberado na presença de Deus. Oh, xerebalabassou, xerebalabassou.